Vamos falar de um evento importante no Instituto de Física. Hoje o assunto é História da Física. O Instituto da Universidade de São Paulo irá receber Robert Fox, que é professor emérito da Universidade de Oxford, importante nome da historiografia científica, para uma interação com alunos, jovens pesquisadores aqui da universidade. Ele tem um papel muito importante, é referência nessa área, e discutirá aspectos dos seus trabalhos sobre física no século XIX, também participará de uma roda de conversa sobre questões de pesquisa e o trabalho em história da física. Para contar um pouco para a gente, dar detalhes deste evento, explicar a importância, né, da presença deste estudioso aqui na Universidade de São Paulo, eu converso com o professor do Instituto de Física, professor Ivan Gorgel. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês sobre o evento que nós organizamos.
Sim, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a importância, sem dúvida alguma, da presença desse professor da Universidade de Oxford e o papel, né? Ele é referência na área, não, professor?
Exato, ele é um professor já bastante consagrado, é um professor emérito, né, em Oxford. Uhum. E tem uma vasta produção bibliográfica sobre história da física. Recentemente ele publicou um compêndio, né, uma obra que reúne os principais resultados de pesquisa sobre história da física. Ele já passou por diferentes universidades, tanto nos Estados Unidos, também atuou um tempo na França, e agora ele veio um pouco conversar com a gente num perfil assim, né, ao invés de uma palestra, pensando mais numa conversa com jovens pesquisadores ou estudantes que talvez pretendam atuar na pesquisa em história da física, um pouco para dizer quais são as demandas atuais, quais temas de pesquisas hoje são emergentes na área.
Uhum. Era essa a minha dúvida mesmo, quais são os principais temas hoje? A gente, claro, que quando da oportunidade, da entrega, da escolha dos estudiosos, principais estudiosos no mundo, a entrega do Prêmio Nobel, nós ficamos muito interessados, ligados nessa pesquisa, nessa área de pesquisa que tem avançado muito, mas não conhecemos a fundo, não é, professor? Quais são os desafios, por exemplo, hoje? Quais são as teorias mais recentes? O que é que tem se descoberto? Quais são os principais avanços?
Isso é. Porque no caso, né, a história da ciência é uma área que se institucionalizou, uhum, há cerca de 100 anos. Então, 100 anos que, digamos, já temos periódicos especializados onde as pessoas publicam. E desde esse início, a história da física já foi uma das áreas que fez parte desse movimento. Por outro lado, até hoje, muitas vezes a gente tem dificuldade de reconhecer a física como um produto de um processo histórico, né? Às vezes, em especial pela escola básica, a gente acaba tendo muito contato, mas somente com os resultados finais da física, né? As leis, quando os seus resultados já é formulado. Isso faz com que a gente acabe tendo uma visão um pouco pobre dessa ciência. Quer dizer, muitas vezes, no máximo, quando a gente pensa sobre a história da física, às vezes, no máximo, a gente consegue lembrar de nomes que foram muito importantes, nome como Isaac Newton ou Albert Einstein. E, às vezes, o próprio processo histórico, ele acaba ficando ocultado atrás desse nome de referência. Então, os desafios hoje para a história da física acabam sendo justamente olhar mais para esse processo histórico, não apenas limitando o processo de descoberta científica a um momento de genialidade de uma pessoa, uhum, mas tentando localizar cada avanço científico dentro de um contexto social, dentro de um espaço coletivo de debate. Então, só para dar um exemplo bem rápido, né, o próprio Einstein, que às vezes é tido, né, como uma pessoa de um pensamento muito abstrato, diferenciado, quando ele produziu a teoria da relatividade, ele estava bastante conectado com problemas práticos da sua época, né? Com questões de como que você gera um dispositivo elétrico de sincronização de relógios. Então, ele era uma pessoa fruto de uma época. Então, mesmo quando a gente tenta entender hoje, mesmo a ciência que está sendo produzida hoje, essa ciência também não é diferente. Nós vivemos uma época específica, com demandas sociais, dentro de uma lógica cultural, política, econômica própria. E aí, em última instância, a ciência, mesmo uma ciência abstrata, como a física, ela acaba representando o fruto do... Quer dizer, ela sendo mais um representante de uma época.
Sem dúvida alguma. E lá no início da história, né, professor, estava ligada muito a uma área de filosofia mística, e aí passou a ser uma questão de experimentos, de cálculos matemáticos. Isso lá, voltando no tempo e lembrando qual foi o principal salto, e foi aí que ela se desenvolveu.
Exato. O próprio termo ciência, ele é um termo bastante recente, né? Ele é um termo de meados do século XIX, uhum. Tanto que na maior parte do tempo, digamos, a ciência foi chamada de filosofia, né? Como uhum. A filosofia natural. Mas, de certa forma, assim, né? Na minha visão, eu acho que, embora a ciência moderna tenha ganhado características epistemológicas muito específicas, né? Como você citou, hoje a física é uma área que todas as suas sub-áreas nós trabalhamos com equações matemáticas. A física é uma ciência matematizada, mas, de certa forma, então, embora ela tenha um conhecimento com uma identidade própria, isso não significa que, talvez, digamos, tudo que estava nas suas origens foi perdido. Então, na verdade, o que eu quero comentar é que, às vezes, a física ainda guarda uma forte relação com a filosofia. Ela ainda mantém um pouco um traço de origem, até porque as questões que, muitas vezes, uma ciência específica se formula, são questões que têm relevância para diferentes culturas. Então, quando em cosmologia se questiona, né, a estrutura do universo, como o universo começou, essa é uma questão belíssima e que curiosamente, se a gente olha em diferentes épocas, em diferentes culturas, tanto culturas ocidentais, culturas orientais, nós encontramos pessoas que também se questionavam sobre isso. Uhum. Então, quando a gente pega exemplos como esse, é aí que a gente vê que, na verdade, a história da física, ou a história das ciências, não deixa de ser um fruto da história da cultura, de modo mais...
Sem dúvida.
De modo mais amplo.
Agora, professor Ivan, vamos falar um pouquinho mais de Robert Fox, professor, importante professor, sobre esse handbook que ele criou, que é uma obra de referência, e também um pouco sobre o que ele vai discutir, os trabalhos sobre física no século XIX. Falar um pouquinho dessas contribuições desse cientista, desse professor.
Então, o Robert Fox, as principais contribuições que ele deu foram mais sobre a ciência no século XIX, então como se foi a ciência se desenvolveu no século XIX. E, curiosamente, né, apesar dele ser inglês, ele analisou muito o contexto da França. Então, ele tem textos importantes sobre o que é conhecido como a física laplaciana, a física que foi desenvolvida a partir dos trabalhos do Simon Laplace. Então, que ele analisa um pouco esse processo de matematização da física, como ele aconteceu no século XIX. Mas, nesse handbook, ele, junto com outro colega, né, o Jed Bushwell, o que eles fizeram foram conseguir reunir um grupo de historiadores importantes. Então, e pesquisadores de diferentes países e conseguiram compor uma obra que ela consegue fazer um grande panorama, né, sobre a história da física, e que, na verdade, eu acho que o belo da obra não é apenas cada autor abordar a história de uma sub-área da física, então uma pessoa falando sobre a história da mecânica, outra pessoa sobre a história da ótica, outra sobre a história do eletromagnetismo, mas mais do que isso, eu acho que a obra ela conseguiu ser bem composta, porque ela consegue também refletir muito bem diferentes formas de nós pensarmos a própria história da física. Então, alguns capítulos, eles enfocam mais a própria formulação das leis matemáticas, outros focam mais a produção de experimentos, outros abordam até um pouco um lado artesão da ciência, né, que é da produção a produção dos próprios materiais, que são a base, os métodos de produção dos próprios materiais, que são a base do trabalho científico, mas indo além, assim, alguns trabalham mais aos aspectos políticos, aos aspectos políticos envolvidos na ciência, os outros aspectos econômicos e por aí vai. Então é uma obra muito completa, que ela, ao mesmo tempo, ela consegue também mostrar uma diversidade de olhares possíveis para como as ciências se desenvolvem. E eu, ao mesmo tempo, voltando também um pouquinho para o Robert Fox, ele tem um trabalho original, porque ele foi uma das pessoas que inovou olhando a história da ciência e sua relação com a indústria. Isso que tornou uma marca da ciência muito forte em tempos atuais, ele vai mostrando como que isso vai sendo desenvolvido desde o século XVII, XVIII, como que pouco a pouco a ciência ela começa a se desenvolver muito proximamente com o próprio desenvolvimento das indústrias.
Muito interessante. Bom, o evento, professor, é aberto a todos, apesar de ser um presente para os estudiosos, pesquisadores, os estudantes da área, é um evento aberto ao público.
Sim, claro. Ficaríamos muito felizes de quanto mais pessoas puderem comparecer, né, nos deixa feliz. E, de certa forma, se todo mundo que tem algum interesse é convidado.
Sem dúvida. E acontece no auditório do Instituto de Física, Auditório Novo 2, na próxima sexta-feira, portanto, amanhã, a partir das 14h30. É isso? Tudo confirmado?
Exato. Exatamente isso.
Muito bem. Se você quiser mais informações sobre o evento, você vai lá no portal.if.usp.br. É o portal do Instituto de Física e você se informa direitinho sobre este evento. Agradeço muito a atenção, mais uma vez, aqui do professor Ivan Gurgel, professor do Instituto de Física. Obrigada, professor, e bom evento na sexta-feira.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês.